Abel Braga, o Abelão, hein? Tava quietinho na casa dele, assumiu o Internacional e perde pro São Paulo, já coleciona polêmicas, falou a respeito disso, hein? E também dessa fase, vai precisar de um milagre para livrar o Colorado do rebaixamento. Na última rodada, fala Abelão.
A gente pôde perceber na reação dos jogadores nos gols e também ao término da partida que o anímico, o astral, não está nem um pouco positivo ou é suficiente para que se possa escapar do rebaixamento pensando no anímico e no astral. O que dá para fazer sem esse fator? Porque qualidade técnica, você já disse que o grupo tem jogadores habilidosos, mas dentro de campo isso não funciona.
Não, nós temos que... Nós não podemos, você está correto na colocação, mas nós não podemos achar que vai acontecer, não. Depende de nós, cara. E pelo menos ter uma atuação digna. Vai dar? Eu não sei mais, porque não depende mais de nós. Nós tivemos um, por exemplo, Fortaleza. Fortaleza teve 20 e poucos jogos na zona de rebaixamento. E se eu me engano, há 8, 9 jogos que não perde. Então, acho que o futebol é dessa maneira. Tem que se procurar o anímico, tem que se procurar a dignidade. Tem que se jogar pela honra. E vai ser chamado depois de time sem vergonha, que ninguém presta, não importa. Não importa. Por isso, eu não deixei os jogadores saírem do campo espalhado. Cada um bolo aqui, um bolo ali, não, saímos todos juntos. Porque nós temos que assumir juntos. Mas a responsabilidade maior, não importa o negócio de 3 dias, não importa. O motivo pelo qual eu vim, não importa. Nós tínhamos que fazer melhor e não fizemos. E a responsabilidade tem que ser minha.
Boa noite, Abel. Aqui perto da caixa de som. Lucas Colar, voz do Gigante. Você tem citado, né, bastante a qualidade do grupo, mas a gente tem visto, né, um time que na reta final do Campeonato Brasileiro, ao invés de ter aquela arrancada, né, para sair da zona do rebaixamento, está afundando, né? O Fortaleza emendou vitórias seguidas, o Santos acabou ganhando hoje de novo mais um resultado positivo, né? O Ceará está perdendo no momento, mas, né, o Inter, como a gente bem destacou, não depende só das próprias forças. Como é que a gente acredita que um time que tomou 8 gols no momento de decisão, não conseguiu marcar, não conseguiu dar uma resposta anímica, mesmo no momento mais importante da temporada, que pode significar uma década do Inter de retomada caso caia para a Série B do Campeonato Brasileiro? Esses jogadores, eles têm capacidade anímica de responder, né, num Beira-Rio lotado, sob pressão, que pode, né, ser o primeiro rebaixamento do Inter dentro da sua própria casa?
Eu prefiro acreditar que não vai acontecer. Eu prefiro falar com eles de honra. Você chega a determinado momento, e vários que acontecem na tua vida, você tem que tomar decisões. É você que vai ter consciência de que você tomou a melhor ou a pior. Não importa. Eu estou colocando a responsabilidade em mim. O Inter, se cair de divisão, caiu com o Abel Braga. Talvez eu seja um dos caras mais adorados na história do Inter. Não importa. Por que eu vim? Ninguém foi me pegar em casa. Eles me fizeram um convite e eu vim. Então, acho que eles têm, sabendo que a responsabilidade é minha, eles têm que nos proporcionar alguma coisa. E esse momento aí, até domingo, eu não vou falar nada diferente do que não ser dignidade e honra.
Tá aí, Abel Braga, treinador do Inter, o Inter que encara o Bragantino na última rodada, jogo no Beira-Rio. Já o São Paulo vai até o Barradão enfrentar outro desesperado, o Vitória, na luta contra o rebaixamento.
Valeu, PDV. Tá aí o Paulo do Vale trazendo as informações desta grande vitória do São Paulo sobre o Internacional na Vila Belmiro. Bom, depois do intervalo, a gente vai fechar esse trabalho da reportagem Bandeirantes, indo até Fortaleza, até a Arena Castelão, porque lá o Corinthians perdeu. Foi derrotado pelo Fortaleza por 2-1 e a gente vai falar disso na sequência com o Luiz Fabiani aqui no Apito Final, melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Parada rapidíssima, já voltamos.
Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. Rede Bandeirantes de Rádio.
Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil.
Nossa, dona Romilda, eu tô com um problema com o transporte das minhas encomendas. Os clientes estão muito insatisfeitos.
Ô, senhor Valdir, já te falei pra trocar de transportadora. Vai de Braspress.
Tá, mas o que a Braspress tem que as outras não têm?
Ah, a Braspress tem presença nacional e pode levar suas encomendas pra qualquer lugar do Brasil. Além de contar com uma frota própria e uma robusta central de gerenciamento de riscos. A Braspress tem até aviões.
Ah, então é por isso que todo mundo comenta da Braspress, né?
Claro, é tecnologia, pontualidade. Qualidade e segurança com suas encomendas.
Me convenceu, hein, dona Romilda? Vou ligar agora pra Braspress.
Em São Paulo, ligue 2188-9000.
Se é fio, pode confiar.
Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade?
Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar fio. São os melhores fios e cabos do Brasil. Fio. Eu já te falei pra usar fio. Tem que ser Fio, é a mais premiada do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar Fio. Se é Fio, pode confiar.
Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe, é só aguardar que amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Na Melquímica Arena, Fielzone, no Allianz Parque, Fanzone, no Morumbi, conheça o camarote dos ídolos, o Santos famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui camarotes do Botafogo com Fire Zone. Em Recife, Náutico, Timbu Zone, além dos novos camarotes Imortal Sport Bar na Arena do Grêmio e o Esquadrão Zone na Arena Fonte Nova. SoccerHospitality.com. Confira!
Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento.
No Disney Plus, a NBA ganha outra dimensão. As novas estrelas.
Ei, como ele é bom. Como ele é habilidoso.
Os astros.
Later, Stephen Curry.
E o astro rei.
LeBron!
A atmosfera é de outro planeta. NBA é nosso universo. Jogos exclusivos, segunda, quarta e sábado, ao vivo, no Disney Plus.
A família cresceu e quer um carro maior, ou precisa trocar de carro pra trabalhar, tá esperando o quê? A hora é agora.
Só no consórcio Volkswagen você tem um bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Consulte condições no site consórciovw.com.br.
Hora de consórcio, bora conquistar.
O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil, de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress, sua encomenda vai de avião.
Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com.
Na Bandeirantes, Minuto do Empreendedor.
Olá, eu sou o Denis Mota, do Unidos pelo Pequeno. Começa agora o Minuto do Empreendedor aqui na Rádio Bandeirantes. Hoje a gente está recebendo a Bel Pereira, que é a criadora, fundadora e curadora do Bazar da Cidade. Bel, me conta uma coisa, quantos expositores você agrega em cada bazar desse, assim, que você organiza?
atualmente, depois da pandemia, porque antes eu fazia bazares com 120 expositores.
Uau.
Aliás, no antigo Museu da Casa Brasileira, na Sim. Faria Lima, o extinto Museu da Casa Brasileira. Depois da pandemia, a gente resolveu retomar num formato mais enxuto. Então, hoje, os eventos que eu faço na Casa Museu e Maclabim tem por volta de 60 a 65 expositores em cada edição.
E você divide em categorias: moda, gastronomia, Sim. artesanato.
Sim, temos os diversos segmentos.
Faz uma equalização ali.
Exatamente.
Minuto do Empreendedor.
Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final.
Apito final da Bandeirantes na madrugada desta quinta-feira. Chegou a hora de falar do Corinthians. Ei, Timão! Mas jogou bem, hein? O Corinthians jogou bem, não jogou mal, não. Perdeu, mas não jogou mal. Fez um bom jogo lá em Fortaleza. Mas quem vai trazer os detalhes pra gente é o Luiz Fabiani, que está conosco no apito final para falar de Fortaleza 2, Corinthians 1. Conta tudo pra gente aí. Vai, Fabiani!
Fala, Capri, um abraço para você e para todo mundo que acompanha o nosso apito final aqui na Rádio Bandeirantes. O Corinthians perdeu mais uma, não vai chegar embalado como queria na Copa do Brasil para o jogo contra o Cruzeiro no dia 10, mas é bem verdade que passou longe de fazer um jogo extremamente negativo, o Timão, em um Castelão lotado para o confronto. O Fortaleza colocou fogo logo no início, com Tomás Pochettino completando o belo cruzamento de José Herrera, que no comecinho da segunda etapa viria a ser o autor do gol derradeiro do Leão do Pici. Já na reta final, André Luiz, de pé direito, descontou para o Corinthians, mas não foi suficiente. Derrota por 2-1 e o Timão se complicando ainda na tabela do Campeonato Brasileiro. É bem verdade que já não tinha grandes aspirações, mas estaciona nos 46 pontos na décima colocação e luta na última rodada por um posto digno diante do Red Bull Bragantino. Possibilidade de ultrapassar o Red Bull Bragantino, aliás, o Corinthians tem pela frente o já rebaixado Juventude em Itaquera, domingo às 4 horas da tarde. E essa análise de que o Corinthians teve volume, criou suas chances, não coube somente a mim, mas também ao técnico Dorival Júnior, em entrevista coletiva logo após a partida na Arena Castelão. Fala, Dorival!
Dorival Henrique Manfio, agência DC. Pegando o gancho da tua resposta, que a escalação de hoje foi pensando no domingo será pensando no jogo da Copa do Brasil. O torcedor corintiano também compra muito essa ideia, gente. Missões, todo mundo entende, o Corinthians hoje está pensando na Copa do Brasil, e de certa forma a gente deixa de ir para uma possível disputa das fases iniciais da Conmebol Libertadores pela o que aconteceu hoje, o jogo de hoje, o juízo. Isso não coloca uma carga para a Copa do Brasil, entendendo que agora você não tem uma outra chance de chegar na competição maior da taça, por Conmebol Libertadores?
Bom, eu acho que tem vários aspectos a serem analisados. E eu já falei isso na entrevista anterior. E aqui não é uma lamentação, é apenas uma constatação. Quando eu cheguei, eu pontuei a respeito de situações que precisaríamos intervir, certo? Acertei antes da minha contratação alguns nomes que pudessem chegar. Por quê? Porque eu percebia as necessidades que nós teríamos. Segundo aspecto, nós tivemos uma quantidade absurda de jogadores machucados por muito tempo, jogadores com duas lesões em sequência, casos de Garro, caso de Yuri Alberto, casos outros mais, Raniel, enfim. Ficamos boa parte do tempo sem esses três jogadores e mais um quarto, Carrillo, que é um jogador muito importante para a gente. Ao longo de praticamente mais de dois terços da competição. Se não me falha a memória, eu estive por 6 ou 8 partidas contando com as da Copa do Brasil, duas delas, com o Palmeiras. Então, eu acho que com tudo isso que aconteceu ao longo do ano, o Corinthians está fazendo um campeonato em que poucas partidas o adversário foi superior a nós. Eu falo isso em posse de bola, em criação, em enfim, uma série de fatores, uma série de números que nos levam a acreditar que talvez com um detalhe a mais que acontecesse, nós poderíamos ter tido uma campanha um pouco diferente. Nós chegamos a esse momento valorizando e valorizados pelo crescimento de muitos jogadores das categorias de base, que há uns meses, poucos meses atrás, ninguém sabia quem eram, ninguém falava nada, ninguém nem se importava com esses atletas. E eu acho que hoje o Corinthians está mudando um pouco essa concepção, valorizando, trabalhando muito, no sentido de que, não tendo outras possibilidades, nós estamos tentando produzir em casa. Esse trabalho demanda um pouco de tempo, paciência, que às vezes nós, brasileiros, não temos, e acima de tudo, a repetição, o retorno do trabalho a todo momento. Por quê? Porque os jogadores têm aí, André, dois jogos, Dieguinho, dois, três jogos com a camisa do clube, Guinegão, seis ou sete jogos, e já uma série de gols que ele fez. Então, essa paciência, ela é necessária. Futebol é um processo, gente. Ninguém queima etapas no futebol, não adianta. Não se queima etapas no futebol. Se você respeitar a etapa, você vai alcançar resultados ali na frente. O que nós precisamos é corrigirmos as duas janelas que nós não tivemos, que foram a de janeiro e a de julho. Nós precisamos corrigir para que tenhamos um elenco ainda mais forte. Por quê? Porque representamos um clube de ponta, um clube que está sedento por títulos novamente e que precisa dar essa satisfação ao seu torcedor. E eu nunca vi uma torcida tão alucinada, apaixonada, vibrante e que participa os 90 minutos incentivando, independente do resultado que aconteça. Sendo assim, eu acho que tudo demanda um pouco de tempo, paciência e um pouco mais, acima de tudo, de uma repetição em que esses garotos possam daqui a pouco adquirirem uma confiança ainda maior, um crescimento, para que a equipe evolua junto. Nós temos hoje uma estrutura de equipe, coisa que há um ano atrás, anterior até a minha chegada, nós não possuíamos. O Corinthians passando muito apertado no próprio Campeonato Brasileiro. Esse ano nós não nos aproximamos em momento nenhum da zona de rebaixamento. Eu acho que esse é um fato importante. Não é ainda aquilo que nós gostaríamos de entregar e finalizarmos a competição. Iríamos uma posição muito melhor. Mas nós temos que entender as limitações que nós tivemos, acima de tudo, e os problemas que nós encontramos ao longo de toda a temporada. Esses foram apenas alguns citados. Outros muitos aconteceram, e não vale a pena aqui, porque aí eu estaria justificando muito em cima. O que nós queremos é fortalecer cada dia mais esse trabalho, e nós precisamos de todo corintiano, que todo corintiano participe dessa recuperação. O Corinthians está no caminho. Se tivermos um pouco de paciência, um pouco de clarividência, para enxergarmos um palmo ali na frente, podem ter certeza que o Corinthians ainda terá coisas boas, desde que não modifique essa forma de pensar e que trabalhe dentro das suas condições, porque nesse momento as nossas condições são muito complicadas e a diretoria está fazendo um esforço absurdo para que tudo aconteça positivamente e não tenhamos problema nenhum, o que não vem acontecendo dentro do nosso centro de treinamento. Isso é um ponto muito positivo que eu quero compartilhar com o torcedor para que ele se sinta também respaldado e confiante de que coisas boas possam vir a acontecer daqui para frente.
Dorival, aqui. Omar Fernandes, do portal Torcida Amiga. No jogo contra o Botafogo, o Corinthians ele teve muito mais posse de bola, né? Ele teve ali uma porcentagem acima de 80% de precisão na troca de passe, finalizou muito mais do que a equipe carioca. E hoje aqui na Arena Castelão, o Corinthians ele teve uma porcentagem de passes e acertos acima de 90% e finalizou quase duas vezes mais do que a equipe tricolor. Mas saiu com resultado negativo em duas circunstâncias, o empate lá na Arena Corinthians e hoje aqui na Arena Castelão. Com esse empate, com essa derrota hoje, jogando aqui fora de casa, o que é que você terá de positivo, já pensando no último jogo do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Juventude, lá na Arena Corinthians, e posteriormente já pensando também contra a equipe do Cruzeiro pela Copa do Brasil, já vista que a equipe, nesses últimos dois jogos, apesar de não ter tido vitórias, apresentou bons números dentro de campo. Muito obrigado.
Olha, primeiro assim, o que mostra muito daquilo que é um trabalho é o que a sua equipe produz. E em termos de produção, em termos de crescimento ao longo de um processo, eu sinto que a equipe do Corinthians vem evoluindo muito. Para mim é satisfatório eu pegar e ver que ao longo do Campeonato Brasileiro, se não me falha a memória, se eu não estiver errado, a nossa equipe tem a segunda melhor posse de bola da competição. Perdemos apenas para o Flamengo. É uma das equipes que mais troca passes na competição. Eu acho que isso mostra treinamento, trabalho, dedicação, disciplina, acima de tudo, uma entrega muito grande e a busca por uma excelência, que é tudo que nós gostaríamos e estamos tentando encontrar. E que isso tudo se traduza naturalmente em oportunidades de gol. Não acontecendo em uma ou outra partida, ela fatalmente, pelo volume, ela vai começar a acontecer em algum instante, em algum momento. E eu acho que isso é um fator muito importante para a gente. Ao longo de todo esse processo aí, devo estar completando aí 7, 8 meses de clube, eu tenho percebido um crescimento muito grande do nosso grupo, uma confiança aumentando, zagueiros jogando de laterais, laterais jogando de meias, meias jogando nas laterais do campo, meias jogando como atacantes, enfim. Nós tivemos muitas dificuldades, uma delas citei, a falta de muitos jogadores ao longo da competição, o improviso de muitos jogadores em outras funções e um retorno muito positivo. Por isso que eu acredito que o Corinthians, com todo o respeito possível, tenha feito um campeonato muito leal, muito digno, porque com todas as dificuldades nós fomos uma equipe sempre assim, jogando dentro ou fora de casa, trabalhamos com posse, trabalhamos com bola, criamos muitas oportunidades, fizemos jogos muito bons em casa e não vencemos, mas isso é um processo. E eu tenho que também entender, como ex-atleta, eu tenho que entender tudo isso. E acreditar que nós estamos no caminho, e que nós precisaremos de um algo mais para que aí sim esse diferencial esteja no momento oportuno, seja um handicap favorável e nos dê a possibilidade de completarmos tudo aquilo que vem acontecendo. Você atuar com posse, criar oportunidade e buscar finalização. Eu acho que é o que completa uma equipe para que ela se qualifique em qualquer tipo de competição.
Contra o Fortaleza, a verdade é que o Corinthians não teve 3 dos seus principais pilares, o Garro e o Yuri Alberto, entregues ao departamento médico, e o Memphis Depay ainda em fase de transição, com edema ósseo no joelho direito. E o Corinthians não vai fazer força para contar com eles no domingo, é claro, contra o Juventude. Tendência é de um time muito mesclado contra a equipe de Caxias do Sul. Diante do Fortaleza, alguns nomes foram poupados, outros jogaram, mas no domingo deve ser a vez de um rodízio completo na escalação do técnico Dorival Júnior. O Timão se reapresenta nesta quinta-feira ao CT Dr. Joaquim Grava, somente com aqueles atletas que jogaram por menos de 45 minutos. Os últimos treinos de sexta e sábado, focados no duelo de domingo, porque daí em diante o foco está concentrado na Copa do Brasil. Dias 10 e 14 de dezembro, Corinthians e Cruzeiro definem quem será o finalista do Mata-Mata Nacional.
Valeu, valeu, Luiz Fabiani. As informações de Fortaleza 2, Corinthians 1. E com o trabalho do Luiz Fabiani, nós estamos fechando mais essa edição do Apito Final, que vai voltar no fim de semana com a última rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar hoje aí a divisão, não é, dos jogos. O Flamengo muito provavelmente vai ter confirmado a antecipação da sua partida para o sábado contra o Mirassol em Mirassol, para poder viajar com mais tranquilidade para a disputa da Copa Intercontinental. E aí, ao longo dessa quinta-feira, a gente vai trazer todas as informações e os detalhes para vocês. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. O Apito Final teve a produção do Pedro Coin, os trabalhos técnicos do Michel Lopes, do Beto Rebeck, do Kayame Martins e no Switcher, o nosso Alexandre Marques. Uma excelente quinta-feira a todos vocês. Tchau, São Paulo. Tchau, Brasil.
Aqui deu. Apito Final, o pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.
Rádio Bandeirantes de São Paulo. ZYM 680, VIP Rádio e Televisão Limitada, 90.9 MHz, em frequência modulada.
No aplicativo Bandplay e pela internet, radiobandeirantes.com.br, ouvida em todos os lugares do mundo.
Rádio Bandeirantes, em transmissão simultânea com o Band News TV.
Se o PGR fosse uma entidade completamente desvinculada do STF. Hoje o STF é quase que... O PGR é parte irmanada do STF. O PGR é parece que o procurador-geral do STF, não o procurador-geral da República. Então não existe mais freio contra o que o STF quer fazer. E é exatamente por isso que ele quer tirar desse risco que eles estão vendo que é crescente, com a queda de popularidade do atual governo e de todos os seus partícipes, o que acontece? Há uma chance muito grande de que no próximo ano haverá grandes mudanças no Senado, e o Senado ainda tem o poder constitucional de fazer impeachment de ministro do STF que abuse do poder. E é esse medo aí que eles estão querendo mitigar, fazendo essa mudança. Agora o Senado não tem mais esse poder vai para o PGR, e como eles também controlam o PGR, então pronto, eles não têm mais medo nenhum e vão ter aí vida eterna e poder eterno e poder ilimitado sobre o Brasil. É exatamente isso que a gente tem que evitar. Eu acho que a população precisa se erguer com relação a esse tema de reforma do judiciário. É fundamental. Eu tenho apontado isso várias vezes, tenho apontado a senha, já fiz artigos descrevendo como é que o modelo chinês, que é o modelo da Nicarágua, que é o modelo do Vietnã, que é o modelo de Cuba, que é o modelo da Venezuela, e que é exatamente o que estão querendo implementar aqui no Brasil. Então eles estão acelerando nesse processo. Acho que cabe à população se mobilizar, cabe os parlamentares também do Centrão se mobilizarem. Esses são os deputados que são fiéis da balança no Legislativo. E eu vejo muito deputado Centrão, deputado e senador do Centrão, validando a ditadura do judiciário. Então, essa mobilização é fundamental.
E nesse caso de hoje, da decisão do ministro Gilmar, deputado, o senhor viu alguma reação diferente? Como a gente estava informando, até avançou na Comissão de Constituição e Justiça a proposta que limita as decisões monocráticas. A gente viu uma fala mais dura também do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele que não tem costumado se posicionar, não tem se posicionado sobre essas questões ligadas ao Supremo Tribunal Federal, pelo contrário, tem uma postura bastante simpática, amena, para dizer o mínimo, em relação ao STF, hoje fez uma fala mais forte no plenário do Senado. Será que isso pode indicar um ambiente mais favorável para essas mudanças que o senhor está apontando, deputado?
Olha, eu não acredito em nenhuma fala do Alcolumbre, eu não acredito também em nenhuma fala do Mota, porque eles já violaram suas próprias palavras várias vezes. O compromisso que eles têm é com o STF e com o Executivo. O compromisso que eles não têm compromisso com o Legislativo, isso está óbvio. No processo seletivo das suas candidaturas, o STF teve um dedo ali na escolha dessas entidades. Eles estão lá por uma razão, porque o STF preferia eles aos demais que faziam parte das listas, e os deputados e senadores foram meio que induzidos a escolhê-los, né? Então agora tem que colher essa safra aí de líderes de Câmara e Senado que simplesmente querem entregar o poder da Câmara e do Senado para o Executivo e para o Judiciário. Então a gente está vendo, no fundo, esses dois presidentes de Câmara e Senado talvez sejam, na história, vão ficar registrados como aqueles que acabaram com o Congresso Nacional, literalmente. Porque aceitando essas medidas do STF, assim como já aceitaram várias outras, você efetivamente tira todo o poder de um representante popular de impor qualquer limite em qualquer abuso do sistema político brasileiro, porque hoje o STF, de fato, até desautoriza, se por acaso o Legislativo quiser, de fato, impor limites saudáveis para manutenção dos freios e contrapesos e harmonia entre os poderes. Então, ele é o maior desestabilizador da República hoje, chama-se STF, já está consagrado isso. Agora, o que eu vejo com relação ao discurso? Eu vejo esse discurso como sendo um jogo de cena, né? Eu acho que alguns já levantaram essa possibilidade, eu até já discuti isso com o meu gabinete. É muito do modus operandi de você romper o gelo com uma ideia que é contundente, que vai gerar atrito, vai gerar uma série de levantes. Depois você retrocede num segundo momento. Só que esse retrocesso nunca é a estaca zero inicial de onde estávamos. Ele sempre embute um avanço. Então é exatamente isso que eu acho que está acontecendo. Esse jogo de cena entre STF e Alcolumbre, eu acho que, como a gente não confia no que eles falam, nunca vi o presidente de Câmara ou o presidente do Senado de fato honrarem as suas palavras. Então eu vejo que é um jogo de cena junto com o STF para eles lograrem algum avanço em mitigar ainda mais o poder do Congresso de uma maneira que o próprio Congresso aprove o seu retrocesso. É isso que é engraçado, né? O Congresso é que vai aprovar uma nova medida, uma nova lei de impeachment. Ah, que vai ser melhor. Vai ser melhor para quem? Para o Congresso? Claro que não, nunca vai melhorar a força do Congresso nesse processo. Certamente vai ser uma lei que vai dar algum avanço que eles estão almejando aí. Não talvez tudo que tenha sido declarado talvez nesse pronunciamento do Gilmar, mas certamente alguma coisa que já seja aceitável. Então essa é a melhor maneira de fazer mudança, é fazer com que os que vão mais perder, eles próprios façam a mudança. E é exatamente isso assim que eles usam o Congresso Nacional.
A análise do deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL, de São Paulo. Obrigado, deputado, pela entrevista, pela presença
aqui. Muito obrigado, muito boa noite.
Valeu, boa noite.
Boa noite.
E olha, uma força-tarefa contra a violência doméstica prendeu 28 homens em 5 estados. A operação foi coordenada pela Polícia do Maranhão. Entre os presos estão investigados e condenados por crimes como lesão corporal, estupros e feminicídios. A operação prevê um mutirão para acelerar a conclusão de inquéritos desse tipo de crime. E o Brasil vive uma epidemia de violência contra a mulher. Os números são alarmantes. No interior de São Paulo, uma mulher usou a agenda escolar da filha para denunciar as agressões do marido. No litoral do estado, a polícia prendeu um homem que agrediu uma mulher no meio da rua.
As imagens mostram uma mulher levando as crianças para fora de casa. O casal discute e o homem ameaça. Na sequência, o criminoso parte para a agressão no meio da rua.
Eu vou matar você!
A vítima é agredida com um chute e derrubada no chão. A mulher com as crianças é obrigada a voltar. Depois de ser agredida, a vítima desmaia. Logo depois, é levada para dentro. No dia seguinte, a polícia foi até a casa, mas o criminoso já tinha fugido. O caso aconteceu no domingo, em Itanhaém, litoral de São Paulo. Vinícius dos Santos foi preso na tarde desta quarta-feira. Ele tem histórico de agressões contra outras duas ex-companheiras. Na capital paulista, este homem tenta asfixiar a mulher e a derruba no chão. Um agente de trânsito percebe e cerca o criminoso. Um guarda civil também aparece e consegue imobilizá-lo. Diego Rodrigues foi preso. A vítima disse que ele é um ex-namorado, que já tinha sido ameaçada por ele. Em Itupeva, no interior de São Paulo, num ato de desespero, uma mulher usou a agenda da filha, de 4 anos, para pedir ajuda. A direção da escola acionou a Guarda Civil depois que o bilhete foi descoberto. A mulher, que sofria violência doméstica, disse que usou essa estratégia porque o marido tinha tomado o seu celular, justamente para que ela não acionasse a polícia. O agressor fugiu, mas depois se entregou numa delegacia. Está preso. Tainara Souza Santos, de 31 anos, que teve as pernas amputadas após ser atropelada e arrastada por mais de 1 quilômetro pelo ex-companheiro, passou ontem por uma cirurgia para colocação de pinos na bacia. Ela está em coma e ainda precisa passar por outros procedimentos. Hoje, a polícia conseguiu ouvir a mulher que foi baleada pelo ex no trabalho. Ela disse à polícia que Bruno Lopes Barreto não aceitava o fim do namoro e que já tinha sofrido ameaças, mas não acreditou que ele faria algo contra ela. Bruno, que já tem passagem por roubo, teve a prisão preventiva decretada e ainda não foi encontrado.
Cite 10 mulheres importantes na sua vida.
Minha esposa, minha mãe, minha esposa, minha filha.
Agora escolha 3 delas para sofrer algum tipo de violência.
Como assim? Nenhuma.
O vídeo faz parte de uma campanha da Prefeitura de Toledo, no Paraná, que chama a atenção para um dado assustador. A cada 10 mulheres, 3 sofreram algum tipo de violência no ano passado.
É muito importante que a sociedade entenda que a Lei Maria da Penha, ela é eficiente, as mulheres devem acessar e a mulher precisa denunciar, reconhecer e sair dos relacionamentos no primeiro sinal de violência.
E violência contra a mulher também no trânsito. Depois de uma batida, o motociclista, olha só, quebra o retrovisor do carro. Quando a motorista desce, eles discutem e ela é agredida com um soco. A mulher quebrou o nariz. Na delegacia, o homem disse que a motorista não parou depois da batida e que ela estava descontrolada. Apesar da imagem que prova o que de fato aconteceu, o motociclista foi ouvido e ainda assim foi liberado. E olha, para falarmos mais dessa escalada de casos de violência contra a mulher, a gente recebe agora ao vivo aqui a doutora Fernanda Scani, que é mestre e doutora em Direito Constitucional. Obrigado, doutora, pela presença aqui e boa noite.
Boa noite, Vitor. Eu agradeço pelo convite e cumprimento todos os nossos público.
Ô, doutora, acho que a primeira pergunta que se passa quando a gente se depara com casos como esse, com uma sequência de casos, né, como a gente está mostrando, isso para nem lembrar daquele caso terrível que a gente noticiou aqui no começo da semana, da mulher que foi arrastada no carro aqui em São Paulo, que ainda está viva essa história na memória de todos nós, é o que fazer? Quais são as soluções para isso? O que é que a senhora apontaria como primeiro passo para que a gente consiga começar a combater essa onda de crimes e de feminicídios?
Quando nós pensamos na proteção, e aqui é claro, trazendo viés constitucional, nós pensamos que a Lei Maria da Penha já fosse suficiente para garantir a proteção, portanto, das mulheres vítimas de violência doméstica. Mas o que tem mostrado, em especial o estado de São Paulo, que mostrou um número crescente de feminicídio, isso não é suficiente. Por quê? Porque não se há uma estrutura coerente, Vitor, quando nós pensamos nessa tutela. Não basta, portanto, que a mulher denuncie, ela precisa ter um aparato todo estatal que nem sempre ele é veiculado. É claro que se a gente pensar aqui no estado de São Paulo, em outros estados também, nós temos as casas que abrigam as mulheres que têm vivido essa violência. Mas nem sempre você tem um número que possa acolher todas elas. Sem contar da falta da educação básica. Acredito que se nós tivéssemos, portanto, uma formação dentro das escolas, isso poderia mudar culturalmente. Partir do pressuposto que nós temos uma sociedade onde, por exemplo, nós tínhamos homicídio e que nós tínhamos, portanto, a possibilidade do homem se defender porque ele estava lavando a sua honra, é meio complicado pensar que essa mudança seja tão rápida.
Em relação à participação do Estado nisso, doutora Fernanda, o que é que dá para dizer em relação à responsabilização do Estado? Afinal de contas, é obrigação constitucional do Estado a garantia da proteção de cada cidadão e das mulheres também, claro. O que é que dá para dizer em relação a isso, a responsabilização do Estado por esses crimes?
Bom, na responsabilidade do Estado, a gente já parte do pressuposto que é objetiva. O que significa dizer que nós não precisamos demonstrar falta de recursos, por exemplo, público, para que o Estado tenha essa disponibilidade de serviços a mulheres. No entanto, na prática, o que, que a gente vivencia? Falta de estrutura total. A polícia não é amparada, e a polícia não sendo amparada, ou se nós não tivermos um número suficiente de policiais, você não consegue, por exemplo, monitorar esses agressores. Num passo seguinte, é claro, você tem de acolher essa mulher. A mulher vítima de violência doméstica, dificilmente ela está sozinha. Como nós vimos ainda há pouco nas imagens, ela está, grosso modo, com a sua estrutura familiar. Então, vem ela e os filhos que também são vítimas dessa estrutura toda. Pensando, portanto, no aparato estatal, a polícia seria um primeiro passo para que a gente tivesse essa proteção mais efetivada. E é claro que o Poder Judiciário, nisso, entra com o deferimento ou não, mas não é só no âmbito judiciário, a autoridade policial também pode aí atuar como atua, já deferindo as medidas protetivas. Mas nós precisamos de políticas públicas. Veja que quando nós pensamos na Lei Maria da Penha, ela é reconhecida internacionalmente como instrumento efetivo de proteção da violência doméstica. No entanto, a gente precisa observar que não basta termos uma lei. O que nós precisamos é ter políticas públicas efetivas. Quando se pensa, portanto, no aumento de pena, não basta. Eu preciso ter a efetivação. Como nós efetivamos isso? Acolhendo essas mulheres. Se essa mulher sofre uma violência patrimonial, ou seja, se ela não tem como se sustentar, o Estado precisa, de toda forma, acolher. Se essa mulher não tem para onde ir, não tem familiares que possam apoiá-la, o Estado precisa fornecer. E é claro que aí a gente pode até pensar, mas o Estado, ele deve tudo? Sim, nos termos constitucionais é isso que nós temos hoje.
Muito bem, aí a análise da doutora Fernanda Scani, ela que é mestre e doutora em Direito Constitucional, discutindo com a gente aqui esse absurdo aumento de casos de crimes contra mulheres. A gente segue acompanhando. Obrigado, doutora, pela presença aqui, pelos esclarecimentos, pela contribuição. Boa noite.
Eu agradeço e agradeço também todos que estão conosco.
Obrigado, doutora. Boa noite. A gente mostra agora um caso trágico que aconteceu em Pernambuco. Olha só, um homem morreu quando fazia levantamento de peso dentro de uma academia em Olinda. As imagens são assustadoras. Olha só, você vê ali o momento em que Ronald Montenegro, de 55 anos, não suporta o peso colocado na barra e acaba atingido no tórax. Em sequência, ele ainda levanta, tenta caminhar, mas desmaia na sequência e não resistiu. Ronald era presidente do Centro Cultural dos Bonecos Gigantes de Olinda, uma tradição do carnaval pernambucano. A polícia abriu um inquérito para investigar o caso. E um incêndio destruiu 28 lojas da Ceasa, a maior central de abastecimento do Rio de Janeiro. O Corpo de Bombeiros trabalhou por quase 11 horas para controlar e apagar todo o fogo. Ninguém ficou ferido e agora uma perícia será feita para descobrir o que provocou esse estrago nessa que é a maior central de abastecimento do estado, na zona norte do Rio. A Defesa Civil também vai avaliar a estrutura afetada. Além desse, outros dois pavilhões também foram interditados. O restante da Ceasa funcionou normalmente ao longo do dia. Quatro bombeiros precisaram ser levados a hospitais por exaustão, mas já foram liberados e passam bem. O centro de abastecimento não soube informar o tamanho do prejuízo. E olha essa, durante uma partida da quarta divisão do Campeonato Carioca, um jogador entrou em campo de tornozeleira eletrônica.
A partida estava nos minutos finais quando o atacante Yuri de Carvalho da Silva, do Goitacás, entrou em campo contra o Macaé. Na perna esquerda, encoberta pelo meião, uma tornozeleira eletrônica. Preso em 2018 por tráfico de drogas, Yuri ficou 7 anos na cadeia e agora cumpre o restante da pena no regime aberto.
Só tenho a agradecer o Goitacás, que me deu uma nova oportunidade, o recomeço de estar aqui. Errar, todo mundo erra.
Antes de ser preso, ele já atuava como jogador de futebol. O Goitacás pediu na justiça a retirada da tornozeleira durante as partidas, mas a solicitação ainda não foi analisada. O jogo acabou empatado por 1-1 e neste domingo acontece a decisão. 7 meses depois de deixar a cadeia, Yuri pode se tornar campeão da Série B do Carioca.
E uma operação da polícia atacou uma das regiões apontadas como destino de boa parte dos carros roubados no Rio. Lá, os policiais encontraram um carro blindado que tinha um buraco no vidro para que os criminosos pudessem atirar de fuzil.
No carro blindado apreendido pela polícia, os traficantes do Comando Vermelho instalaram seteiras nas janelas, que são os buracos usados pelos criminosos para passar canos de armas de grosso calibre como fuzis. A estratégia é usada principalmente em ataques contra rivais e fuga em operações policiais. Não é a primeira vez que os bandidos são flagrados fazendo essa adaptação nos carros roubados. Na operação, os agentes prenderam 10 bandidos e 2 suspeitos que teriam entrado em confronto com os policiais morreram. Policiais civis cercaram as comunidades que formam o complexo do Chapadão na zona norte da cidade e avançaram com o uso de blindados. Objetivo: combater o braço do CV que transformou as favelas em um reduto de desmanche de carros roubados. Segundo a polícia, o complexo do Chapadão se tornou um bunker do Comando Vermelho, destino de boa parte dos carros roubados pelos criminosos. Essa é mais uma ação que tenta conter o avanço da facção criminosa em todo o estado. A polícia conseguiu recuperar 19 veículos. Nas paredes da comunidade, os traficantes ameaçam os agentes da elite da PF.
10 milhões de pessoas no país deixaram a linha da pobreza no ano passado, um recorde desde que o IBGE começou a fazer essa medição em 2012. Mesmo assim, uma em cada 4 pessoas ainda está nessa condição.
Ó, freguês, vem, chegou agora, tá quentinha, viu? É impossível comer maçã.
A renda de todo dia do Adalberto é garantida no grito. Já são mais de 20 anos vendendo salgados na capital baiana.
Acordo 5 horas. Ajuda a patroa a fazer o salgado, viu, na correria, sal da periferia, para todo dia ganhar o pão, honestamente.
Para 12 milhões de brasileiros, a conta não é justa. Sobra suor, mas falta boa remuneração. O número de pessoas que trabalham, mas ainda vivem em domicílios pobres, caiu quase 2% em relação a 2023. Só aqui no Nordeste, são cerca de 3 milhões de pessoas.
Cerca de 49 milhões de brasileiros ainda vivem na linha da pobreza, o equivalente a uma em cada 4 pessoas no país. Por outro lado, 10 milhões de pessoas conseguiram sair desse índice, um recorde desde que o IBGE começou a fazer esse tipo de pesquisa, em 2012. Segundo o Instituto, isso tem a ver com melhoria na renda e também com programas sociais.
Revelando a efetividade de políticas e também, por outro lado, a melhoria do mercado de trabalho. Tirar as pessoas da pobreza significa tirar as pessoas da fome, possibilitar a elas acesso à saúde, possibilitar a elas o acesso à busca por trabalho, enfim, a uma vida mais digna.
Depois do intervalo, destaques internacionais, a prisão do presidente da Alerj, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e outras notícias da quarta-feira. Parada é rápida. Band News TV, na velocidade da notícia. Até já.
Primeiro, o Porto Recife tem um privilégio de localização geográfica que conecta ele a várias outras cidades, tanto do Brasil quanto do mundo. Esse é um grande diferencial do Porto. E o Porto vem se preparando para os novos desafios. Então, estamos com a licitação na rua para fazer uma dragagem que colocará o Porto em outro nível de competitividade. Então, esse é um destaque importante. O Porto também é interligado, né, às BR-101, 232, e atende a um complexo de indústrias, principalmente da zona norte de Pernambuco, da zona da Mata Norte de Pernambuco, e também de diversos centros de distribuição. E o Porto está exatamente nesse momento num projeto de expansão, né, de seus clientes e parceiros. Então temos aí um processo de concessão do terminal marítimo de passageiros, já que o Porto Recife é quem recebe os cruzeiros internacionais aqui em Recife. Bom, a gente está à frente do Porto Recife desde abril, um trabalho intenso, como eu disse no início, de transformação do Porto do Recife em um equipamento moderno, seguro. E quando eu falo seguro, que é um item importante para aeroportos e portos, estamos aí desenvolvendo a implantação de todo um sistema de segurança, né, ouvindo muitos parceiros, como a própria Polícia Federal. Quero aqui fazer um reconhecimento do trabalho do delegado Alessandro, que é presidente das 6 portos. E nesse contexto, teremos, daqui a mais um pouco, todas as condições para que o Porto saia com a certificação ISPS Code, que é uma certificação americana, internacional, e praticada nos grandes portos internacionais do mundo.
Encontro Indústria Porto, maior evento de logística do Brasil.
Parlamentares criticam a decisão do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, que define que apenas a Procuradoria-Geral da República pode entrar com pedidos de impeachment para magistrados do STF. Antes da mudança, a lei permitia que qualquer cidadão apresentasse uma denúncia contra ministros ao Senado. O presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, é preso pela Polícia Federal por suspeita de vazamento na operação que prendeu o deputado Thiago Raimundo dos Santos, o TH Joias. Bacelar já passou por audiência de custódia hoje à tarde no Rio e dentro do carro do parlamentar foram apreendidos R$90 mil. Ministério da Justiça demite Alexandre Ramagem e Anderson Torres da Polícia Federal. Ambos atuavam como delegados da instituição e foram condenados por tentativa de golpe pelo Supremo Tribunal Federal. A Justiça da Argentina começa a julgar pedido de extradição dos 5 condenados pelo 8 de janeiro que estão presos no país. Eles foram presos no final do ano passado, após o pedido de extradição feito por Alexandre de Moraes. Os Estados Unidos suspenderam oficialmente processos de imigração contra pessoas de 19 países. A Beatriz Puente, nossa editora de internacional, traz agora os detalhes dessa decisão. Boa noite, Bia.
Boa noite, Vitor. Inclusive, decisão que tinha sido já anunciada por Donald Trump na última semana, mas agora foi confirmada, foi colocada em prática de acordo com o governo americano. Todos os imigrantes que forem solicitar pedido de imigração ou que estiverem com o processo correndo terão ali o processo paralisado, suspenso, e quem quiser fazer esse pedido não vai poder mais. Pessoas de 19 países, de acordo, que inclusive Donald Trump chegou a falar que eram países de terceiro mundo. A gente tem uma arte que explica melhor sobre essa nova regra que mostra ali que vai combater ainda mais a entrada de imigrantes nos Estados Unidos, medida de Donald Trump. A gente tem arte que explica melhor aqui as medidas. Vamos lá. Olha, 19 países impactados de 3 continentes diferentes, entre eles Afeganistão, Cuba e Venezuela. Eu, inclusive, destaco aqui o Afeganistão porque é justamente o país que aquele atirador que fez ali um ataque a tiros próximo à Casa Branca, né, na última semana, ele era um afegão. Então, Donald Trump chegou a falar que sim, colocaria medidas ali contra imigrantes do Afeganistão. Temos também a suspensão da concessão de green card e naturalização. Ou seja, até pessoas que já estão nos Estados Unidos com outros tipos de visto, inclusive vistos para estudo ou trabalho, e querem solicitar, também não vão poder mais. E restrições após ataque contra soldados da Guarda Nacional, como a gente falou, que foi feito na última semana e que, infelizmente, um desses guardas acabou morrendo nesse ataque a tiros próximo à Casa Branca. Então, mais uma medida que vai ali de encontro a essa política anti-imigração dos Estados Unidos e que agora se expande para 19 países e para processos que já estavam correndo. Vitor.
E via uma outra informação, a Malásia anunciou que vai retomar as buscas pelo avião que sumiu há mais de 10 anos. Aliás, é um dos maiores mistérios da história da aviação, um caso muito enigmático, emblemático, do voo MH370. Agora as buscas vão ser retomadas, é isso? Aconteceu alguma coisa nova?
Isso mesmo. Não só é um caso, é um maior mistério da aviação, como essa é a busca mais longa também da aviação por destroços de algum avião que teria desaparecido, como foi esse da Malaysia Airlines, que desapareceu há mais de 10 anos. Quando ele saiu da Malásia, estava indo em direção a Pequim, na China. Essa nova busca, né, ela vai começar em dezembro, no final de dezembro, e vai durar mais ou menos 55 dias. De acordo com o governo, né, foi uma ordem do governo da Malásia, o foco vai ser no Oceano Índico e, inclusive, né, a ideia principal é que eles consigam achar ali alguma pista do que teria acontecido com essa aeronave. Essa já é a busca mais extensa da história e pode ser também a mais cara, porque são milhões e milhões de dólares destinados para essa busca final ali, essa pelo menos em uma etapa inicial, porque de acordo com autoridades ali, investigadores, quanto mais tempo se passa, maior a dificuldade. Então você imagina, 10 anos de busca, realmente uma equipe muito, 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 muito cara, muito capacitada capacitada, equipamentos também muito, muito modernos. Então, realmente, uma busca que vai ser muito grande e, claro, vai ter um impacto muito grande também lá na Ásia. A gente vai seguir acompanhando os detalhes dessa investigação, Vitor.
É na torcida para que, de fato, seja concluído esse trabalho, né? Não dá para imaginar a aflição dessas famílias esse tempo todo, à espera de notícias, apesar de as mortes já estarem praticamente confirmadas, né? Mas ainda assim é preciso que esse trabalho seja concluído, né? Tomara que haja a localização, né, desses destroços. E outra informação, Bia, para fechar, a Justiça da Argentina pediu a extradição, determinou, aliás, a extradição dos brasileiros envolvidos no 8 de janeiro, né?
Isso mesmo, são os 5 primeiros, mas temos outras dezenas de brasileiros também que acabaram fugindo para a Argentina logo após serem condenados por conta desses ataques ao governo, né, às instituições do Brasil no 8 de janeiro de 2023. Então, um caso que aconteceu ali, a gente tem acompanhado bastante, eles se tornaram pessoas que fugiram ali, tentaram pedir asilo ao governo argentino, não conseguiram. Alexandre de Moraes determinou, inclusive, a extradição deles. A justiça argentina acatou, eles foram presos e agora esse julgamento está acontecendo. Tivemos a primeira etapa hoje com esses 5 brasileiros condenados a realmente voltarem para o Brasil. Eles vão pegar uma pena de 13 a 17 anos de prisão, que vai ser cumprida também aqui no Brasil. Nós temos, inclusive, os nomes aqui, ó: Ana Paula de Souza, Joelton Guzmão de Oliveira, Joel Borges Correia, do Rodrigo de Freitas Moro Ramalho, o Wellington Luiz Firmino. Inclusive, eles podem recorrer a essa decisão ainda, mas o julgamento de outros brasileiros continua amanhã e também sexta-feira. Então, a gente vai seguindo acompanhando também esse caso, porque tem muito brasileiro por lá que deve também ser extraditado, Vitor.
Perfeito. Valeu, Bia. Obrigado pelas informações. Boa noite.
Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau.
Até amanhã. Tchau, tchau. E olha, a União Europeia aumenta a preocupação com defesa por causa da Rússia e tenta diminuir a dependência energética em relação à superpotência.
Um plano aprovado hoje pelo Bloco Europeu prevê banir completamente a entrada de gás russo no continente entre o fim de 2026 e meados de 2027. A Europa ainda compra 10 bilhões de euros por ano de gás russo. E essa movimentação vem numa hora delicada. A Rússia rejeitou o plano para o fim da guerra na Ucrânia, apoiado por Estados Unidos e União Europeia, afirmando que as demandas são inaceitáveis. Em declaração a jornalistas, o presidente russo, Vladimir Putin, acusou a Europa de não querer a paz e disse estar pronto no caso de os vizinhos iniciarem uma guerra. Hoje, um porta-voz do Kremlin diz que é errado dizer que a Rússia rejeitou completamente o acordo, afirmando que ainda há um longo caminho e espaço para a negociação de um cessar-fogo. Também nessa quarta-feira, o secretário-geral da OTAN acusou os russos de agirem ao lado da China, Coreia do Norte e Irã contra a ordem global. E diante dessa enorme tensão com a Rússia, a Europa admite que um conflito direto pode acontecer nos próximos anos. Até por isso, diversos países já começaram a se mexer. Na França, o governo ampliou contratos com a indústria de defesa e anunciou novos programas de recrutamento. O Reino Unido aumentou o orçamento militar e a meta é chegar até 3% do PIB em 2 anos.
E se você ainda não entrou no clima de Natal, a hora é agora. Vamos passear por alguns lugares da Europa que já estão em festa. A nossa correspondente Sônia Blota vai mostrar.
No centro de Praga, capital da República Tcheca, a icônica arquitetura medieval ganhou destaque com luzes amarelas. Enquanto a praça da Cidade Velha abre espaço para a Feira de Natal, lotada. Na Áustria, uma família transformou a própria casa em um paraíso de inverno. Quase 1 milhão de luzes e 250 figuras infláveis ocupam 5 mil metros quadrados. Tudo feito ao longo de 4 meses. As visitas são gratuitas, mas arrecadam doações para instituições de caridade que já somam 350 mil euros.
O que vocês veem aqui é um sonho de infância meu.
Um show de luzes e som em Bruxelas, na Bélgica. Da vida à torre da prefeitura até o ano novo. Projeções também transformam o Palácio Episcopal nos Alpes Italianos em um conto natalino.
Yes, very beautiful.